Bom, estamos em 2 Crônicas 11. 2 Crônicas 11. Estamos falando agora sobre o reinado de Roboão. Não confundam com Jeroboão. Na semana passada, nós falamos essa parte de 2 Crônicas 11. Não tem no outro relato em Reis. Então, por isso que nós estamos pegando aqui, nesse capítulo, o relato em Reis não tem esse relato dos primeiros 3 anos. Houve 3 anos no reinado de Roboão em que ele estava servindo ao Senhor e... Então, antes dele se afastar de Deus, dos caminhos de Deus, houve um período curto de 3 anos em que ele estava servindo ao Senhor. Então, nós estamos vendo esse período do reinado dele, dos primeiros 3 anos. Período de fidelidade, 3 anos. E semana passada nós vimos sobre um pouco sobre as defesas, né, que ele construiu fortificações, defesas, em muitas cidades de Judá, e um pouco sobre o que isso significa na nossa vida cristã. É necessário termos defesas, é necessário entendermos a estratégia de Satanás, mas certas defesas não adiantam nada. Então, já mencionamos que essas fortificações que ele fez, quando chegou o momento do rei do Egito invadir Judá, não adiantou nada, porque as defesas caíram. Então, nós precisamos ter defesas, mas precisamos saber que tipo de defesa que realmente adianta. Então, essa foi a primeira parte desse período de Roboão. Na folha, então, nós estamos no segundo item, que é recebendo reforços das outras tribos. Então, é 2 Crônicas 11, versículo 13. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel se ajuntaram a ele de todos os seus termos. Os levitas até deixaram os seus arrebaldes e sua possessão e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. E constituiu Jeroboão para si sacerdotes para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizera. Além desses, de todas as tribos de Israel, os que determinaram no coração buscar ao Senhor Deus de Israel também vieram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, andando no caminho de Davi e Salomão durante esse tempo. Então aqui acontece o seguinte, aqui está bem no começo da divisão, porque nós fomos lá para frente com Jeroboão e Israel, agora voltamos para falar do período paralelo com Roboão. E esses 3 anos são os primeiros 3 anos da divisão, do reino dividido. E nesses 3 anos, Jeroboão já iniciou seu culto, sua religião paralela, né? Ele criou uma religião paralela, que nós vimos no pecado de Jeroboão. Ele fez algo consciente, planejado. Ele fez algo muito consciente para manter o controle sobre as pessoas, não permitir que elas fossem para Jerusalém. Aquele foi o pecado de Jeroboão. Mas nesse início de reinado de Roboão, ele ainda está servindo ao Senhor. E o que acontece? Isso aqui é uma coisa que você só encontra no livro de Crônicas. O livro de Reis não relata isso. Mas é uma coisa muito interessante, vai aparecer várias vezes ao longo do livro de 2 Crônicas. O que que acontece? Nós temos um reino dividido, povo de Deus dividido em 2 reinos, coisa terrível. coisa que, na verdade, assim, incogitável. Como que pode, até assim, Deus permitiu e continuou assim, mas como que o povo de Deus pode ser formado em dois reinos? Coisa horrível. Mas, durante todo esse tempo de divisão, aqueles que eram verdadeiramente do Senhor, nas 10 tribos, eles sempre gravitavam, sempre se voltavam de uma forma ou de outra para o verdadeiro culto a Deus em Jerusalém. Lembra que Jerusalém tem um significado espiritual. Jerusalém é nossa verdadeira posição de unidade. Deus tinha falado, só vai ter um lugar, não é para servir a Deus em todos os lugares, tem um lugar só. Todas as, não todas, né? Graças a Deus, algumas não têm essa pretensão, mas muitas igrejas, muitas denominações tentam falar ou que eles são os únicos verdadeiros ou que são os melhores. Né? Geralmente a denominação, as igrejas, elas tentam falar, algumas são extremistas, nós somos os únicos. Tem várias igrejas mais antigas e muitas mais recentes que têm essa ideia, nós somos os únicos. Né? Tem algumas denominações aqui no Brasil, né? Tem a Congregação Cristã, que é uma igreja antiga, mas assim, talvez nem todas as pessoas pensam assim. Mas a ideia da igreja é que a única verdadeira são eles. Mas muitas outras têm surgido com a mesma pretensão. Então, quando eu falo que Jerusalém é o único lugar que Deus escolheu, nós não estamos falando desse tipo de estrutura que se coloca como a única, porque isso não tem. A igreja católica, durante quantos anos? Né, é a única igreja verdadeira para fazer parte da igreja de Jesus que veio lá do tempo dos apóstolos, tem que fazer parte da igreja católica romana. Então as igrejas têm essa pretensão, ou aberta ou às vezes sutilmente têm essa ideia de que são os únicos, mas Jerusalém não é nenhuma delas. Jerusalém é a verdadeira base, o verdadeiro centro do nosso culto a Deus, que não é uma estrutura humana, não é uma coisa visível, não é essa igreja ou aquela, também não é, se você tem pessoas, grupos, que têm visto o erro das instituições e têm saído das instituições e falam, não, a igreja verdadeira são as pessoas que saem das igrejas institucionais e formam grupos livres, mas também não é isso, entendeu? Então, Jerusalém é algo que a gente precisa entender no Espírito, precisamos buscar esse entendimento, porque é o único, e Deus tem um único caminho. Jesus é o único caminho, não é ecumenismo, mas também não é uma igreja fechada. Então, a gente precisa entender realmente qual é o significado de Jerusalém. Mas o que aconteceu logo no início aqui, e vai acontecer repetidas vezes durante a história, eu vou dar mais um exemplo aqui mais próximo, no capítulo 15, o primeiro rei, depois de Salomão, Roboão, Abias, os reis de Judá, o primeiro rei de Judá que promoveu um verdadeiro retorno para Deus foi o rei Asa. Então no capítulo 15 de 2 Crônicas, só vou mostrar aqui como quando havia um verdadeiro mover de Deus e o povo estava voltando para Deus e não estava servindo a ídolos, estava realmente servindo a Deus. Então não só as pessoas de Judá e Benjamim, aquele reino, né, que foi formado com os descendentes de Davi, mas pessoas de todas as 10 tribos, das outras tribos, todas as pessoas que tinham coração para Deus também gravitavam, ou vinham para visitar, ou eu vou mostrar que tem várias posições. Mas em 2 Crônicas 15, versículo Versículo 8, no final do versículo 8, fala sobre como o rei tirou as abominações, renovou o altar do Senhor. Aí versículo 9 diz o seguinte: então congregou todo Judá e Benjamim. Então é o reino dele, Judá e Benjamim, os que já estavam lá, e com eles os estrangeiros. Olha, eles já estão considerando o povo, eu não sei se eles estão falando gente que não era de Israel, ou só pelo fato de serem das outras 10 tribos, estão considerando como estrangeiros. É como às vezes as pessoas fazem: são nossos primos, não são nossos irmãos, né? São estrangeiros. Olha que coisa terrível, já estão considerando como pessoas distantes, mas é o povo de Deus. É um reino dividido, é uma coisa errada, uma coisa que é consequência do pecado do povo de Deus, mas é o povo de Deus. Isso é importante entender, que todas as pessoas, assim, nem todas se qualificam, mesmo em Israel, nem todos eram de Deus, mas todas as pessoas das 10 tribos, além das duas que estavam em Judá, todas as pessoas são também do povo de Deus. E isso a igreja, por causa dessa tendência sectária que eu falei, as igrejas querem falar: nós somos melhores, se nós não somos os únicos, mas nós somos os melhores. Os carismáticos, os pentecostais, os renovados que têm batido o Espírito Santo são melhores que os tradicionais. Os tradicionais são... são crentes, mas mais ou menos, né? Não é de verdade. E aí, falando de católico, pior ainda. Então, a igreja de Jesus, que está dividida hoje, e que tem Judá, mas também tem as 10 tribos, o povo de Deus está em todas elas. Não tem exclusividade do povo de Deus. Então, aqui ele está chamando de estrangeiros, mas são as pessoas de Efraim, de Manassés, de Simeão, pois de Israel vinham a ele em grande número, quando viram que o Senhor seu Deus era com ele. Então Crônicas vai fazer um registro disso. Nós vamos sempre chamar atenção, foram várias vezes no reinado principalmente de Ezequias e Josias, vai aparecer isso muito forte também. Então, voltando para o capítulo 11, veja só, tem várias situações que nós podemos mostrar aqui. No versículo 13, fala dos sacerdotes e levitas. Os sacerdotes e levitas, lembre-se que o levita e o sacerdote, ele não tinha uma tribo, ele não tinha um lugar único, num território especial. Os sacerdotes e levitas estavam espalhados por todo Israel. Como eles não tinham possessão, Deus tinha falado através de Moisés que os sacerdotes e levitas tinham que ter possessões em todas as cidades, em todas as regiões de Israel. Eles não tinham uma tribo, uma terra separada só para eles, mas tinham propriedade no meio das outras tribos. Então, no meio de Israel, lá de Jeroboão, nas 10 tribos, havia muitos sacerdotes e levitas, mas Jeroboão excluiu esses, porque ele tinha instituído o sacerdócio dele. E então ele fala aqui, porque versículo 14, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor, porque Jeroboão não queria Jerusalém e Jeroboão não queria levitas e sacerdotes. Por quê? Porque eles iam induzir o povo a voltar para Deus e deixar Jeroboão. Gente, se um líder tem que impedir o povo de servir ao Senhor, porque senão vai deixar o meu controle, então o meu governo, o meu controle está muito errado. Mas esse é o sistema de Jeroboão. Então ele impediu os levitas e sacerdotes de ministrar ao Senhor. Então o que aconteceu? Os levitas e sacerdotes, no versículo 13, tem umas traduções que falam, recorreram a ele, se ajuntaram a ele, mas tem uma que fala, é o apoiaram, porque a ideia, assim, eu acredito que tem uma diferença entre o versículo 13 e 14. No versículo 13, está falando que muitos levitas e sacerdotes, lá onde eles estavam, nas diversas tribos de Israel, estavam apoiando, estavam lá, mas estavam apoiando a Roboão, ao culto verdadeiro. Não era uma coisa política, não é assim, nós gostamos mais de Roboão, eles estavam apoiando o verdadeiro culto a Deus. Esse negócio, né, do versículo 15, fala que Jeroboão constituiu para si sacerdotes para os altos. A minha tradução aqui fala para os demônios, mas na verdade o sentido original, ele não fala diretamente demônios, fala ídolos em forma de bodes, né? Então eram demônios, né? Mas, né, os demônios estavam por trás daquele culto que Jeroboão estava colocando. Tinha os altos, tinha os ídolos em forma de bodes e tinha os bezerros que ele fez. Então, por causa disso, todas as pessoas que tinham coração para Deus estavam se posicionando. Nem todo Israel foi atrás de Jeroboão. Glória a Deus por isso. Nem todo Israel. E sempre é assim. Sempre é assim. É triste, é lamentável quando a gente olha para épocas da história da igreja e quando olhamos para a nossa época, quando a gente vê certas tendências fortes dentro da igreja, materialismo, preocupação com bênçãos, preocupação com o nosso bem-estar, não ter interesse na verdadeira causa de Deus. É muito triste, a gente olha para a situação, quando você olha assim para o geral, você olha para o panorama, meu Deus, que situação! Mas sempre temos que voltar. Mas tem muita gente em todos os lugares que tem coração para Deus. Isso sempre é verdade. Então, várias posições. Primeiro, no versículo 13, lá onde eles estavam, eles não estavam indo atrás de Jeroboão e do culto aos bezerros de ouro. Eles estavam apoiando, estavam se posicionando ao lado do culto verdadeiro em Jerusalém. Versículo 13. Eu quero que vocês observem essas diferenças, porque tem todas essas diferenças hoje. Então, primeiro lugar, pessoas que ficam onde estão. O que representa isso? Os levitas e sacerdotes, alguns ficaram onde estavam, mas não seguiam, o coração não seguiu aquilo que Jeroboão estava fazendo. Irmãos, pode parecer, mas é possível isso? A gente gosta de rotular, não é? A gente gosta de falar assim, todo católico é idólatra, todo tradicional não tem fervor para Deus, não é isso que a gente faz? A gente faz uma generalização, mas não é assim. Todo mundo lá em Israel foi atrás do bezerro de ouro? Não foi, não. Tinha gente que estava lá e não foi atrás de Jeroboão, não foi atrás do bezerro de ouro. Então, alguns ficaram lá, mas apoiando, posicionando-se ao lado do Deus verdadeiro e do culto dele, versículo 13. Mas no 14 tem uma segunda posição. Alguns levitas até deixaram as suas propriedades. Olha que preço que eles foram pagar, porque eles saíram das suas propriedades. A propriedade para as pessoas, hoje, até hoje, né? Ah, eu vou mudar de cidade, vou deixar minha casa, que é a única coisa que eu tenho. Hoje você tem mais facilidade comprar, vender, mas naquele tempo não era muito fácil vender aqui, comprar em outro lugar, porque lá a propriedade era muito hereditária, era uma coisa da família. Não podia assim ficar vendendo, não era uma coisa tão simples. Então os levitas deixaram os seus arrebaldes, sua possessão, e vieram para ajudar Jerusalém. Então, alguns ficaram lá, mas do lado de Deus. Outros, no versículo 14, saíram das suas propriedades e se mudaram para ajudar. Então, alguns ficaram, outros se mudaram. E depois, no versículo 16, fala o seguinte: além desses, então nós temos levitas e sacerdotes, alguns ficaram e alguns saíram. No versículo 16, além desses, será que foi só sacerdote, levita que se incomodou com o culto idólatra, com o culto de Jeroboão? Não, além desses, de todas as tribos de Israel. Esse versículo é lindo, irmãos. Esse versículo descreve o que a Bíblia chama de remanescente. No meio do povo de Deus, irmãos, é sempre assim. No tempo do Velho Testamento, tinha todas as tribos de Israel, todo o povo lá, às vezes contava o povo, tinha tanta gente, mas todos eram do Senhor? Não, não. Sempre um remanescente. Alguns são leais e fiéis ao Senhor, outros não. Israel não é todo mundo que se chama de Israel, que tem descendência de Israel, como João Batista falou com os judeus. Não fica falando, nós somos filhos de Abraão. Deus pode levantar filhos de Abraão até dessas pedras. Vocês não são filhos de Abraão só porque vocês falam, nós temos a descendência pela raça. Tem que ter o novo nascimento, tem que ter a vida interior. Se eu sou cristão verdadeiramente, o que está acontecendo com a minha vida? Então, no meio de Israel, quando tem essas situações que a gente acha horrível, apostasia, se afastar de Deus, líderes da igreja conduzindo a igreja numa direção errada, a gente acha isso terrível, mas tem uma vantagem, não é bom mesmo, é terrível mesmo, mas tem uma coisa interessante: quando os líderes conduzem o povo na direção errada, Deus, lógico que ele já sabe, né? Eu vou usar uma expressão meio humana, mas Deus descobre quem realmente é dele. Porque quando o líder conduz, quando o líder está na direção de Deus, né? No final da história de Judá, por exemplo, nós vamos ver um grande rei. É o rei que fez a maior reforma, maior avivamento em todo esse período, foi o último rei fiel a Deus, que foi Josias. Ele fez o maior, assim, de todas as restaurações, de todos os avivamentos, de tudo que aconteceu nesse período do reino dividido. Josias foi o homem que, assim, foi uma coisa fantástica, alcançou mais gente, foi mais profundo, foi um negócio tremendo. Só que depois que ele morreu, passou pouco tempo, o povo não mudou de verdade. O grande problema com o avivamento, eu oro pelo avivamento, nós temos o jornal O Arauto da Sua Vinda, que é um jornal para buscar avivamento, eu creio nisso há anos, mas a gente precisa entender que avivamento, só o avivamento, embora seja uma coisa, a gente sonha, quem não sonha em ver um período em que Deus levanta os mortos, que Deus cura, que Deus traz pessoas com conversões fantásticas? A gente lê sobre os avivamentos, a gente fica desejoso de ver isso acontecer. Mas Josias, com o maior avivamento da história de Judá, não mudou o curso da nação. Porque depois que ele passou, era como se todo mundo estivesse seguindo a onda só. Quando ele passou e entrou outro rei, todo mundo estava servindo a idolatria numa boa. Mas cadê o avivamento? E daí, né, pouco tempo depois de Josias, né, teve 4 reis, mas alguns com um período de curto, então foi 22, 23 anos depois de Josias, foi o cativeiro. Muito pouco tempo depois de um grande avivamento, veio o pior juízo de Deus sobre Israel, sobre Judá, que foi o cativeiro. Então, aqui nós estamos vendo o contrário. Não é o rei que está se voltando ao Senhor, no caso de Jeroboão. Ele está afastando as pessoas de Deus. A Bíblia usa esse termo: Jeroboão fez Israel pecar. Porque a responsabilidade de um líder que conduz as pessoas na direção errada é muito séria. Mas as pessoas, cada pessoa tem sua responsabilidade. Então, aqui, aqueles de todas as tribos de Israel. Agora, essa frase no versículo 16 é fundamental. Todas as tribos de Israel, não só levitas e sacerdotes, todas as pessoas que fizeram o quê? Que determinaram no coração. Todas as pessoas que prepararam o coração para servir ao Senhor, para buscar ao Senhor Deus de Israel, também vieram a Jerusalém, não de mudança, mas vieram para oferecer sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Qual era o grande temor de Jeroboão? Eu preciso arrumar uma outra prática religiosa para o povo não ir para Jerusalém. Mas aqueles que tinham o coração fixo para buscar a Deus, eles foram para Jerusalém assim mesmo. Então, é aqui que Deus vê realmente quem é dele. Irmãos, a pior coisa que nós podemos fazer como cristãos é simplesmente fazer parte de uma massa. A igreja é o corpo de Cristo, nós não devemos ser independentes, nós temos que fazer parte do corpo de Cristo, a vida cristã não é uma vida individual, mas isso não significa que nós nos tornamos assim uma massa, uma boiada, onde um vai, todo mundo vai. Não é assim não. E se os líderes nos ensinarem uma coisa errada? E se surgir alguma coisa como Jeroboão? Que posição que nós vamos ter? Aonde nós estamos? Então, todos aqueles que fixaram, essa palavra aqui, eu não sei se, esse aqui eu não comparei aqui com as outras traduções falam, todos os que determinaram no coração, todos que, uns acho que tem outros versículos que falam que dispuseram o coração, deram o coração, né? Resolveram, né? Então, eu só vou parar um pouquinho nessa frase, porque ele vai usar várias vezes essa frase sobre as pessoas que decidiram, e eu quero que você pense um pouco sobre isso, porque as verdades de Deus, elas sempre têm os dois lados, têm os extremos. Nós não somos donos do nosso coração, no sentido que a gente manda no coração em qualquer momento. Por exemplo, é uma coisa muito importante a gente entender que quando o Espírito Santo age sobre o nosso coração, trazendo arrependimento, e eu não estou falando só da conversão, mas também, você sabe aquela ideia famosa assim, que alguém até reconhece a verdade e fala assim, não, eu não vou servir a Deus agora, vou aproveitar um pouco mais a vida, mas daqui uns anos eu vou me arrepender, daqui uns anos eu vou me arrepender e vou voltar para o Senhor, né? Isso é perigoso não só porque você não sabe se você vai estar vivo daqui uns anos, mas principalmente porque você não é dono do seu coração. Então, daqui uns anos, você pode não ter um coração para se arrepender, porque arrependimento não é um botão que você aperta quando você quer. Mas isso é um lado, isso é um lado da questão. E às vezes a gente olha muito para esse lado e pensa, eu não posso fazer nada. Se Deus não está tocando o meu coração, eu também não posso forçar nada. Não adianta buscar a Deus por meu esforço, não adianta eu tentar orar, jejuar, chorar, eu não vou conseguir produzir isso. Então a Bíblia mostra os dois lados. Eu quero rapidamente ler uns textos com vocês, porque quem foi de todo Israel que não seguiu Jeroboão e que se ajuntou a Judá, nem todos se mudaram. Então antes de falar sobre o coração, vamos só recordar isso. Tem levitas e sacerdotes, uns ficam lá, mas estão do lado de Deus. Outros se mudam de lá e vão para Jerusalém, vão para Judá, alguma cidade em Judá. E outros, que é mais ou menos igual à primeira posição, esse versículo 16, é mais ou menos aqueles que ficaram lá, mas iam para Jerusalém para sacrificar ao Senhor. Então, se nós estamos comparando, se nós estamos fazendo uma aplicação, que o reino dividido é Israel é o sistema humano, a instituição humana da igreja. O governo de Jeroboão é aquele governo humano que inicialmente ele não fala, vamos nos afastar de Deus, ele só fala, vamos servir a Deus do nosso jeito. Nós vamos fazer do nosso jeito, não do jeito que Deus mandou. Então esse é o jeito humano e a igreja hoje está cheia disso. Agora Judá significa, representa a igreja não institucionalizada, aquela que está voltada para a verdadeira posição que é Jerusalém. Então, algumas pessoas, vendo a direção que a instituição está tomando, algumas pessoas ficam lá, mas do lado de Deus. É possível isso? É possível isso. Aliás, né, durante toda a história tem acontecido isso. E lembra que eu estou falando de instituição católica, protestante, pentecostal, sem governo humano, né? Assim, todas as formas de instituição humana, todas. Então, algumas pessoas ficam lá, outras pessoas saem de lá, com prejuízo pessoal, abandonando, quem sabe, a posição, as propriedades, né? Isso tem um significado espiritual, é um custo alto. Mas não significa que uns estão certos e outros estão errados. Deus dirige para algumas pessoas saírem e para outras pessoas não saírem. Então nós temos que saber qual a vontade de Deus. De vez em quando algumas pessoas começam com essas perguntas, né? O que eu devo fazer? Né? Eu não sei o que você deve fazer. Isso é uma coisa, não tem uma resposta única na Bíblia. O que eu devo fazer sobre minha prática de igreja, o que eu devo fazer sobre possessões materiais, o que eu devo fazer sobre meu emprego, o que eu devo fazer, tem muito assim, como a gente gostaria que alguém tivesse as respostas prontinhas, não é? Apertar o botão, saber, né, da entrada, né, digita lá, né, digita a tecla lá no computador e dá enter e sai a resposta, né? A gente queria uma coisa assim, mas não é, porque alguns ficam, outros não ficam. Então eu achei esse contraste aí muito interessante, né? Que Deus, para ele, Israel, são todas as pessoas que estão buscando verdadeiramente a Ele, de Judá e de todas as 10 tribos. Você pode notar que várias vezes, né, porque são dois reinos, um chamava Judá e o outro chamava Israel, mas para Deus, Israel não era só um lado ou só o outro, Israel eram todos aqueles que realmente estavam buscando ao Senhor. Então o verdadeiro Israel eram as pessoas que Deus estava tocando em todas as tribos. Então, esse quadro, essa imagem que nós temos, que vai continuar em todas as épocas, as pessoas que têm um verdadeiro coração estão buscando Jerusalém. Irmãos, nós estamos usando isso, muita gente não sabe fazer essa aplicação do Velho Testamento, não tem importância. Mas muitas pessoas hoje estão buscando Jerusalém. Jerusalém é esse centro verdadeiro. Estão buscando o que é igreja, o que é contato com Deus, o que é verdadeiro relacionamento uns com os outros. Muita gente está buscando isso, porque todas as pessoas que têm um coração verdadeiro têm sede disso. Se você não está buscando isso, você está contente com os bezerros de ouro, é um sinal muito sério. E aí que eu volto então para essa questão do coração. Todas as pessoas que determinaram no coração, ou mudaram de lugar, ou ficaram onde estavam, mas estavam do lado do verdadeiro culto a Deus, estavam na posição certa. Então eu só quero ler esses textos aqui rapidamente. Capítulo 12, aqui próximo, capítulo 12, falando sobre Roboão. 12, 14. No final, a avaliação que a Bíblia faz de Roboão é a seguinte, versículo 14. Ele fez o que era mal. Por quê? Porque não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Então lembra que eu falei, nós não somos donos do nosso coração. Se o Espírito Santo está agindo no meu coração hoje, eu não posso garantir que ele vai estar agindo no meu coração amanhã, ou daqui 3 horas, eu não tenho certeza disso. Se Deus está tocando no meu coração agora, eu preciso obedecer ao Senhor, obedecer ao toque que Ele me dá agora. Mas nós temos uma responsabilidade de preparar o nosso coração. Então veja aqui, 2 Crônicas 20, versículo 33. Contudo, os altos não se tiraram, e o povo ainda não tinha disposto o coração para com o Deus de seus pais. Então, veja só, o povo não tinha disposto o coração. É uma coisa que depende também da atuação de Deus? Depende, mas a responsabilidade nossa é corresponder, é dispor o coração. Vamos voltar a 1 Crônicas, onde Davi fala com Salomão. 1 ele está falando com todos os príncipes. 1 Crônicas 22, 22, 19. 1 Crônicas 22, 19. Disponde, olha os diferentes termos. Determinar no coração, preparar o coração, dispor o coração. Disponde agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Levantai-vos e edificai o santuário. Então, a exortação de Deus é essa. Prepara o coração. Se você vê que o seu coração, isso aqui é uma autoanálise que nós temos que fazer continuamente. Charles Finney, né, um grande avivalista, ele sempre falava assim, olha, e ele praticava isso na vida dele. Deus usava ele poderosamente, ele tinha uma unção, né, essas histórias acho que vocês já leram, já sempre menciono, porque é um exemplo muito forte de como Deus pode agir por intermédio de uma pessoa, que em mais de uma ocasião, que ele entrou dentro de uma fábrica, onde eram só mulheres que trabalhavam, mas ele não falou uma palavra, todo mundo, né, conversando normalmente, né, fofocando, falando, brincando, não sei o que lá, ele entrou na fábrica sem falar uma palavra, tinha gente que começou a sentir convicção de pecados, começou a chorar, né. Outra vez ele entrou numa região, ele não chegou nem na cidade, estava no porto, estava no navio, chegou na região da cidade, gente já começou a sentir o poder de Deus, sentindo convicção. Quando ele falava então, quando ele falava com a pessoa, né, era como se uma flecha atingisse o coração da pessoa, né? Mas ele mesmo passou por épocas em que ele sentia que o Espírito Santo não estava agindo daquela forma. Assim, Deus, o que aconteceu? Então ele parava tudo, ia buscar a Deus até que a presença de Deus voltasse na vida dele, né? A presença e a unção de Deus. Então, isso é um efeito assim, no ministério, mas eu quero falar mais sobre a condição do coração. Se seu coração não está apaixonado, aceso, cheio de amor por Deus, o que você pode fazer? Mas Deus, o que eu posso fazer? Meu coração está frio. Mas a Bíblia usa essa expressão, dispor o coração, preparar o coração, determinar no coração que eu vou servir ao Senhor, que eu vou fazer alguma coisa, eu não aceito, Senhor, clame ao Senhor, faça alguma coisa, mas busque ao Senhor, não aceite um coração frio. Então, esse aspecto é realmente uma responsabilidade nossa. O povo não dispôs, ou ele exorta, dispõe o coração, prepara o coração para buscar a Deus. Agora, para mostrar o outro lado, em 1 Crônicas 29, Davi ora em favor do filho dele, dizendo o seguinte. Agora, né, é 1 Crônicas 29... 29, versículo 18. Na oração de Davi, ele diz: Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e estes pensamentos, e encaminha o seu coração para ti. Então aqui mostra Davi orando, entendendo que nós precisamos do toque de Deus. Então, eu não estou dizendo que você manipula o seu coração do jeito que você quer, mas dentro de você tem que ter esse anseio, tem que ter esse desejo. Deus, eu estou vendo que o meu coração não está perfeito com Deus, não está apaixonado, meu coração está até começando a pensar e sonhar em outras coisas. Então, você pode dizer: Deus, meu coração está esfriando, tem alguma coisa acontecendo. É como o casal, o relacionamento do casal está mal. Ah, o que, que eu posso fazer? Eu já vi gente, falando em casal, né? Eu já vi gente falar assim: fazer o quê? Não o casal, tipo alguém que estava acompanhando, né, que aconselhou o casal e estavam se separando, e a pessoa falou assim: o que eles vão fazer? Não tem mais amor? Ah, meu Deus, não tem mais amor? A gente tem que cultivar. Eu sei, o amor não é uma coisa que você, né, coloca a bomba, né, vamos colocar mais amor, né, vamos enchendo assim. Não é, eu concordo, não é uma coisa dessa forma. Mas o amor, ele pode ser cultivado, você pode dar condições para que o amor que existiu seja renovado. Então, com Deus é a mesma coisa. Né? Nosso coração esfria? Esfria sim, mas existe, você pode fazer alguma coisa. Agora, ele está pedindo a Deus, lógico, a nossa fonte primordial é Deus, e ele fala: Deus, coloca, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e estes pensamentos, e encaminha. Eu gosto dessa expressão, encaminha, porque Deus não vai forçar. Então vocês percebem que é uma coisa mútua. Você precisa dispor o seu coração. Você precisa abrir um espaço. Você precisa querer. Mas Deus encaminha, mas também não fala: Deus, faça esse povo andar nos teus caminhos. Não é assim. Deus conquista o nosso coração, mas nós podemos resistir. Não é uma coisa irresistível. Se você se abrir para Deus, ele é irresistível. Mas você pode se fechar. Entendeu a diferença? Você pode se fechar. Você pode dizer: eu não quero. Então, ele pede a Deus para que Deus encaminhe o coração do povo para Deus. Versículo 19. A Salomão, meu filho, dá um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos. Salomão é um ótimo exemplo. Olha, ele tinha um coração para Deus, Deus amava Salomão, Davi orou. Você acha que Deus não ia querer responder essa oração de Davi? Deus, dá um coração. Deus deu o coração. Mas o que aconteceu com Salomão? Por que que o coração dele não ficou assim até o fim? Porque nós podemos, nós temos, nós podemos resistir, nós podemos recusar, nós podemos deixar o amor de Deus. Então, eu só queria mostrar essas coisas. Eu vou ler também um versículo no Salmo 57:7 para mostrar uma expressão que você encontra várias vezes no livro de Salmos, e que deve ser nossa oração, que deve ser nosso desejo de ter um coração dessa forma aqui. O Salmo 57 é um salmo curto, um salmo de Davi, quando estava fugindo de Saul. Quando Davi escreveu, cantou esse salmo, ele estava numa situação angustiosa, porque ele começa falando: ó Deus, tem misericórdia de mim. Ele clama ao Deus Altíssimo. Versículo 4: a minha alma está entre leões, está deitado entre bestas famintas, homens cujos dentes são lanças e flechas. Então ele está numa situação angustiosa, ele está numa situação difícil. O coração, que representa, o coração na Bíblia representa o nosso centro de decisão. Quem acha que coração na Bíblia é sentimentalismo, não é. Inclui, coração inclui. Coração tem emoções, por isso que fala coração e não cabeça. Se fosse só pensamento, seria a mente. Mas o coração é o que nós chamamos de alma. É o centro de emoções, é o centro de decisões, é o centro do seu ser interior. E não é só a alma. Às vezes quando usa coração na Bíblia, está se referindo ao espírito, porque é muito interligado, espírito, alma. Eu lembro que uma vez uma pessoa estava ensinando a Bíblia, dizendo: quando você lê coração na Bíblia, leia espírito. Eu achei interessante, tá legal, né? Coração é sempre espírito. Mas aí eu fui vendo, assim, mas não bate não, não é? A Bíblia você não pode separar, a gente entende, o homem é espírito, alma e corpo, mas a Bíblia não usa muito esses termos. Porque, na verdade, como o Hebreus fala, é muito difícil separar entre alma e espírito. Então, quando a Bíblia fala coração, ele está falando sobre tudo misturado. Seu espírito está envolvido, principalmente se você nasceu de novo, seu espírito está mais ativo, mas tem ali o centro das suas decisões, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, está tudo ali. É a mesma coisa quando... Oi? Enganoso, se fosse espírito, bom, né? Pode ter uma influência, mas não seria, né? Então, outra palavra que não dá para você identificar com uma dessas partes, quando, principalmente o Novo Testamento, fala carne. O que é carne? É o corpo? Não, não é só o corpo, de jeito nenhum. Os desejos carnais têm muito além do corpo, né? Então, não são palavras que você consegue separar, como a gente consegue. Isso aqui é corpo. Esse aqui é alma e esse aqui é espírito, né? Nós temos essas três partes, mas elas são muito interligadas, né? Então, quando a pessoa está passando por angústia, ou tentação, ou dificuldade, então o coração fica muito abalado, não é verdade? E é um momento muito perigoso em que seu coração pode se afastar de Deus, porque você pode ser influenciado pelas circunstâncias, pelos sentimentos, pelo que você está sentindo, pelo que você está pensando. Você pode ser influenciado e tomar um rumo errado na sua vida. Então Davi está nessa situação, ele está numa situação de angústia, está clamando a Deus, mas ele fala uma coisa fantástica no versículo 7. Preparado ou fixo está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Então ele fixou o coração em Deus e não nas circunstâncias, para não vacilar, para não ser movido facilmente, né? Então Salmo 108:1, ele também usa a mesma coisa: fixo está o meu coração. Então essa condição do coração é uma coisa muito importante. Você precisa avaliar o seu coração. Eu não estou falando sobre muita introspecção e coisa assim, mas é importante você analisar. Quando as coisas vão mal, você tem a tendência de dizer: Deus, o Senhor não está me abençoando, o Senhor não está respondendo minhas orações, então também vou chutar o balde, eu vou largar tudo. É uma tendência. Pouco tempo eu vi uma pessoa fazer isso, ainda bem que foi por pouco tempo, né? Mas assim, a tendência era: está indo tudo mal na minha vida, também não vou orar mais, acabou. Né? É, tem uma história, né, que a gente estava revendo, saiu numa das primeiras revistas de impacto, de um casal de missionários, se dedicou, foi para a África, com uma criança pequena, foram para um lugar muito difícil, passaram muitas dificuldades, a esposa ficou com malária, ficou grávida do segundo filho, e pouquinho tempo, acho que não foi no parto, mas acho que pouquinho depois do parto, da segunda, da menina, né, tinha um menino, e depois teve uma menina, ela morreu ali, um outro casal de missionários que estava junto já tinha ido embora, o homem sozinho com um menino de 2 anos e uma menina recém-nascida. E quando ele enterrou a esposa dele naquele lugar lá, ele, sim, uma coisa virou no coração dele, que ele falou assim: Deus, o Senhor não me abençoou, eu dei tudo para vir aqui, me dediquei minha vida, minha família, e olha o que aconteceu. Ficou amargurado, e a história é muito interessante, porque naquele tempo lá, a única pessoa que eles tinham conseguido as aldeias, eles nem conseguiram fazer a casa deles, todas as aldeias, as vilas do povo da região, ninguém aceitava, eles tiveram que fazer a casa longe, sozinhos, mas só conseguiram nesse tempo influenciar um garotinho, que ia lá sempre, ajudava dentro de casa, e acho que foi mais a mulher, antes de morrer, ela conseguiu falar bastante Jesus para ele. Mas aí o homem foi embora amargurado, deixou a menina recém-nascida com outro casal para criar. Anos depois, ela foi na Inglaterra, num lugar, e ela ouviu alguém pregando sobre a África, achou interessante, porque ela sabia que ela tinha nascido lá. E aí quando a pessoa falou da região, de onde ele tinha vindo, ela falou assim: mas você conheceu meus pais? Você já ouviu falar do nome deles? Sim, claro que eu conheci, foi sua mãe que me levou a Jesus. Aquele garoto que o homem foi embora amargurado porque nada, nada tinha dado certo na vida dele, não tinha tido fruto nenhum. Uma pessoa que ela, um garotinho, a única pessoa que tinha conseguido influenciar, se tornou um pregador, estava na Europa, mas ele era estava trabalhando para o Senhor na África mesmo, e ela conseguiu achar o pai dela. E ele não queria nem ouvir o nome de Deus, porque ele falou com ela: ai, minha filha, me perdoa, eu não consegui criar você, deixei você com uma outra família. E ela falou assim: não se preocupe, pai, Deus cuidou de mim. Não fale no nome de Deus, não fale nesse, Deus não cuidou coisa nenhuma, Deus nos abandonou. O homem até, né, anos e anos depois estava com a mesma amargura. Mas aí ela testemunhou para ele, falou assim: pai, tudo não foi perdido, porque um garoto, aquele garoto se converteu, hoje é um homem de Deus, Deus está usando a vida dele, e ela conseguiu trazer o pai de volta para Jesus antes dele morrer. Então, mas tudo isso por quê? Por causa do coração que não é fixo. Agora, eu não vou nem criticar, porque o que ele passou, né, ninguém pode falar assim: não, eu não ia abandonar Deus. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Analise o seu coração, porque a Bíblia fala: preparado está o meu coração. Aí depois ele fala no versículo 8: desperta. Então ele diz: meu coração está preparado, mas ao mesmo tempo ele está pregando para o próprio coração, ele está dizendo: desperta, canta, não fique aí, né? Como aquele outro salmo fala assim: acorda, não fique aí na depressão, levanta, sirva ao Senhor com alegria. Então a gente precisa analisar a condição do coração nessas situações de circunstâncias adversas, mas principalmente se alguma coisa, se uma pessoa que a gente admira, se um líder, se um movimento, sei lá, se a igreja toda começa a andar no sentido errado, o que você vai fazer? Seu coração está preparado? O que a Bíblia descreve sobre a tribulação nos tempos finais é que vai ser uma barra pesada, vai ter muita influência nos conduzindo na direção errada. Então, como nós vimos com Jeroboão, no tempo dele, aqueles que tinham o coração determinado, é uma decisão. Deus, pode parecer que eu estou sendo o cara mais louco, mais idiota do mundo para seguir um Deus que nem está me ajudando, não está me libertando, mas eu determinei no meu coração, jamais vou te abandonar. Então é uma determinação, é uma preparação do coração que leva a pessoa a tomar decisões na vida, né? Muito bem, então nós vamos parar aqui, porque depois nós vamos falar um pouquinho sobre a família de Roboão, e aí vai entrar no período de afastamento. O pecado, tem o pecado de Jeroboão, mas teve também o pecado de Roboão. Senhor Deus, nós entregamos o nosso coração a Ti nesta manhã. Senhor, que se nosso coração não está firmado, fixo, preparado para servir a Ti, que o Senhor nos mostre isso enquanto há tempo de preparar melhor nosso coração para as coisas que virão no futuro. Ó Senhor, Tu conheces a nossa vida, Tu conheces cada situação que nós vamos ter que enfrentar, principalmente, Tu sabes se o nosso coração é íntegro e totalmente voltado para Ti ou não. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, como Davi orou em favor do povo, em favor do Seu Filho, que o Senhor encaminhe o nosso coração para ser totalmente do Senhor, porque assim nós vamos poder atravessar todas as tempestades e todas as turbulências da vida. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus abençoe, com uma ótima semana. Domingo que vem tem aula normalmente.